Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
As Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, o versículo 13: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tem de vós ouvido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que creis. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, queres tu que esta mensagem venha nos edificar com o aprendizado dela, de maneira específica, valorizar a tua própria palavra, as Escrituras, que temos mais noção do quão é valioso o que temos registrado na Bíblia. Obrigado pelos que são salvos, que estão aqui, e toca os corações dos que ainda não te têm, como Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele diz aqui, outra razão ainda temos nós para dar graças a Deus. Se ele está falando em outra razão, é porque ele tinha uma primeira razão. Será que no livro ele fala em dar graças a Deus? Sim. Vocês vão ficar um pouco admirados aqui. No versículo 2 do capítulo 1, ele tinha falado a primeira vez, e agora que ele vem falar a segunda, olha 1 e 2. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando, e continua a passagem. Aí, lá no versículo 13, do capítulo 2, versículo 13, é que ele diz, outra razão ainda temos nós. Veja como Paulo, ele foi longe para depois voltar aonde ele queria. Uma digressão muito grande, mas Paulo era dado a isto quando estava escrevendo. Estou citando isso porque uma das maneiras básicas de se estudar um livro da Bíblia é aprender a dividir aquele livro de uma maneira lógica, de uma forma que você possa resumir em pontos. O livro de Tessalonicenses tem tantos pontos. Um, dois, três, um fala disso e tem um subponto. Então você tentar fazer um esquema do livro. Isso para quem prega, para quem ensina e para quem quer aprofundar na Bíblia é fundamental. Não é ir lendo até terminar o livro e no fim tem umas coisas muito bonitas que eu li por aí e pegou algumas coisas de maneira isolada. Não, tem que entender a lógica do livro, o que é que o escritor quer dizer, quando é que ele continua um assunto, quando é que ele muda de assunto, quando é que ele volta para um assunto que ele tinha deixado antes. Isso é muito importante para entender. Quando você está lendo uma carta de um amigo ou de um parente, você faz assim, aquele amigo está falando sobre a doença da mãe dele. Aí, de repente, ele para e diz, sim, como é que está o tempo aí? Opa, aquele mudou de assunto. Então, nós, sem querer, nós vamos classificando logicamente aquilo que estamos lendo. Bíblia é a mesma coisa. Então, estejam sempre ligados, quando forem estudar a Bíblia, a tentarem fazer esse tipo de divisão. Pois bem, aqui é um caso muito claro e bom para chamar a atenção, como eu estou chamando aqui, lembrar que ele era dado a longas digressões. Ele ia, aí depois voltava. E é importante quando nós pegamos claramente o ponto em que ele está retomando o fio da meada. Tem de vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Em suma, mais um motivo para Paulo dar graças a Deus pelos irmãos era este, que eles compreenderam a palavra que Paulo pregara a eles lá em Tessalônica, quando ele estava lá. Eles entenderam que aquela palavra não vinha do próprio Paulo, não era da autoria de Paulo, não era da mente, não era uma ideia, uma sugestão, uma invenção de Paulo. era a própria palavra de Deus que ele estava pregando. É como se o próprio Deus estivesse falando no meio deles, ou para eles. É a mesma coisa. Não que Paulo foi feito divino quando ele falava, como Cristo era divino, não. Mas a palavra que Paulo estava dizendo era de Deus. Era divina a palavra. Deus colocou para Paulo falar aquela palavra. E nós vamos ver um pouquinho hoje essa questão de inspiração. É muito importante a doutrina da inspiração das Escrituras. Aliás, antes das profecias, que é o caso aqui. Paulo estava falando, e ele estava falando devidamente inspirado por Deus quando ele falava para os Tessalonicenses. Eu estou usando aqui o termo profecia no sentido mais largo. Qualquer mensagem que venha diretamente de Deus. Profecia não é só uma palavra de Deus que prevê o futuro, não. Uma profecia ela pode falar do passado. Quando o profeta interpretava uma coisa que havia passado e dizia o que tinha acontecido e por que tinha acontecido, isso era profecia. O profeta estava falando ali, tomado pelo Espírito Santo, para dizer o que Deus queria ser dito. Então, procure tirar da mente essa ideia de que profeta era alguém que falava do futuro. Não somente isso. Ele falava do futuro, sim, mas também do presente e do passado. Enquanto a Bíblia não estava completa, Deus se utilizou de homens e de mulheres para falar diretamente às pessoas, coisa que Deus queria. Predições, interpretações de fatos passados, como já comentei, ameaças, promessas, julgamentos, ensinos e muitas outras naturezas de colocações que ele queria que fossem feitas. Pedro explica isto muito bem em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, e é a passagem mais importante da doutrina da inspiração das profecias. 2 Pedro 1, 2:1. Vamos pegar o 20 antes. 20 e 21. 19. Daí eu vou falar sobre 2 Pedro todinho. Mas não, eu quero pegar o contexto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética. O assunto aqui, então, é a palavra profética, profecia. E fazeis bem atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Eles falaram o que Deus queria. Profecias que não foram registradas na Bíblia e também profecias registradas na Bíblia conforme o versículo 1. Profecias das Escrituras. Então, homens foram tomados por Deus e movidos pelo Espírito Santo para falar exatamente o que Deus queria. Então, voltando a Paulo, ele se arroga aqui algo muito forte. Ele era um porta-voz divino sem possibilidade de erro quando ele estava falando da parte de Deus. E de fato, quando ele falava inspirado pelo Espírito Santo, ele era inerrante mesmo. Aliás, qualquer pessoa, não somente Paulo, mas qualquer pessoa que falou inspirado pelo Espírito Santo. Como saber se quando Paulo estava inspirado ou não? Uma pergunta difícil. Quando ele estava lá almoçando com os Tessalonicenses, na hora do almoço, lá com eles, conversando ali, por favor, me passa a salada. Quando Paulo falava isso, ele estava inspirado pelo Espírito Santo? Não, de modo algum. E quando ele estava numa roda, conversando, até falando coisas de Deus mesmo, ele estava inspirado? Tinha vezes que sim, tinha vezes que não. Ele podia estar e podia não estar. Não se pode, é impossível se traçar com precisão e dizer exatamente quando ele estava inspirado pelo Espírito Santo e quando não estava, quando falava das coisas de Deus de uma maneira informal. Mas não era o caso. não é o caso de descermos a detalhes, e nem os tessalonicenses ficar preocupados em detectar quando é que ele estava, quando é que ele não estava inspirado pelo Espírito Santo. O que importava é o que ele disse. Quando eu preguei o Evangelho para vocês, de uma maneira geral, cada vez que eu abria minha boca, de uma forma pública, principalmente, entendo eu, para falar do Evangelho, eu estava falando palavra de Deus, eu não estava cometendo erro algum, não por alguma qualidade inerente a Paulo, não por alguma posição espiritual altíssima, não, mas porque o Espírito Santo garantia, apossava-se da mente de Paulo, da boca, da língua, do ser de Paulo, e o colocava para falar exatamente o que ele, Espírito, queria. Era fundamental que os tessalonicenses crescem e entendessem isso. Do contrário, eles igualariam Paulo com qualquer pessoa que se dispusesse a falar de religião, mesmo dizendo coisas bonitas. Chegasse lá em Tessalônica um mestre judeu, por exemplo, e abrisse uma passagem do Velho Testamento e fizesse uma pregação bonita sobre uma passagem lá. Eu podia fazer isso, mas não estava inspirado ao fazer aquilo. Então era importantíssimo aqueles irmãos, aquela nova igreja de Tessalônica, entenderem que a palavra de Deus vinha de Deus. E eles entenderam aquilo. Isso aqui Paulo estava vibrando aqui, dando graças a Deus por isso. Descendo um pouquinho mais fundo, essa mesma doutrina da inspiração das profecias aplica-se para a inspiração das escrituras. Até agora eu estava falando de profecias. Palavras faladas e que foram embora no vento, acolhidas pelos ouvidos e pelos corações de alguns que estavam lá presentes, falando não apenas de Paulo, mas de todos que falaram da parte de Deus, desde que houve gente na face desta terra. Mas o que foi falado não foi gravado de uma forma alguma e não ficou registrado. Pronto, era só para aquelas pessoas que ouviram. Mesmo que alguém tivesse ouvido Isaías falando, aquela pessoa, com a boa memória, decorou tudo que Isaías falou. Quando ele transmitiu para outra pessoa, ele estava apenas citando o que ele tinha ouvido da parte de Isaías. Mas aquela própria pessoa não estava inspirada pelo Espírito Santo. Isaías estava. Então, essas palavras que esses homens inspirados pelo Espírito Santo, e mulheres também, falaram, teriam se perdido se não tivesse sido registrado. Então, Deus quis registrar por escrito algumas dessas palavras. Claro que não todas. Quantas coisas Jeremias deve ter falado na vida de Ezequiel, Isaías, Oséias, Malaquias, todos eles, Paulo, Pedro, o próprio Senhor Jesus Cristo, quantas coisas eles falaram que não estão registradas. Mas Deus quis que algumas coisas ficassem registradas. Então, da maneira como ele inspirou pessoas para falarem diretamente da parte dele sem erro, ele inspirou também alguns para escreverem palavras em três línguas, como vocês sabem, hebraico e um pouquinho de aramaico, o Velho Testamento, quase todo no hebraico, e o grego no Novo Testamento. A soma dessas revelações escritas, que foram anotadas por ordem de Deus, a soma é a Bíblia, que é um conjunto de 66 livros, chamamos o cânon, que é o padrão. 2 Timóteo 3,16 é a segunda passagem clássica sobre a doutrina da inspiração das profecias, e agora fala das escrituras mesmo. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, e continua a passagem. Mas isso aqui, toda a escritura, tudo que está escrito e é tido pela igreja de Cristo como cânon sagrado, como escritura, 49 livros do Velho Testamento e 27 do Novo, 39 e 27 da 66. Tudo que está escrito ali é inspirado por Deus. Esse inspirado por Deus significa soprado, no original, no grego é soprado. É como se Deus estivesse soprando nos ouvidos de Paulo para escrever esta carta aos Tessalonicenses, que foi inserida no cânon e entrou como parte da Bíblia. A palavra inspiração não é boa, eu não acho, nunca achei essa palavra lá, e depois que eu comecei a estudar mais, eu comecei a não gostar muito dessa palavra. Primeiro, inspirar, fazer assim, colocar dentro, mas não foi o que aconteceu. Deus soprou, é colocar para fora. Ele soprou, como se estivesse soprando nos ouvidos dos que estavam sendo ali orientados pelo Espírito Santo para escrever o que ele queria. Outra coisa que eu não acho muito boa a palavra inspiração é que nós costumamos dizer, rapaz, o poeta tal, quando ele escreveu essa poesia, estava muito inspirado. E nós temos a tendência, eu, pelo menos quando era recém-convertido, eu imaginava assim, Isaías, quase num transe, talvez com os olhos fechados, quando estivesse recebendo assim como os espíritos fazem, recebendo como médio aí, e assim com os olhos fechados, escrevendo direto, sem parar, inspirado, um êxtase. Não, a ideia não é esta, não. Não é esta a ideia. Eu não sei nem quando é que eles sabiam, quando estava escrevendo uma carta inspirada pelo Espírito Santo ou não, a passar a linha. Eu não sei nem se Paulo sabia exatamente quando ele escrevia. Ele escreveu muitas cartas, não foram só essas que estão na Bíblia, não. Mas Deus quis guardar só essas na Bíblia. Não sei se ele sabia tudo. E ele escreveu da maneira dele. Tanto que uma das características das cartas e da Bíblia toda é que a maneira pessoal de cada autor escrever foi mantida. A forma de escrever. Os muito profundos, eles identificam um texto só pelo jeito. Isso aqui é a pena de Paulo. Isso aqui é o jeito todinho de João escrever. O autor de Hebreus, muitos acham que não foi Paulo que deu, ninguém sabe até hoje quem escreveu Hebreus, não se sabe. Porque foge um pouquinho do jeito de Paulo. Então, Deus manteve a característica pessoal do escritor. Não era um autômato, um robô ou um gravador apenas, mas Deus manteve a característica pessoal de cada um, ao mesmo tempo que Deus miraculosamente garantia que tudo que aquele autor estava escrevendo ali era perfeitamente a verdade e não havia um só tio errado. Essa é a doutrina chamada da inspiração. Vamos chamar de inspiração porque é como a teologia conhece, não sou eu que vou mudar. Quem sou eu para mudar um termo, mas que eu acho o termo feliz, eu não acho. E nem a Bíblia diz, ela diz, soprada por Deus. Literalmente é isso aí. Depois da Bíblia estar completa, perdeu o sentido Deus continuar inspirando pessoas para falar. Tudo o que Deus queria transmitir diretamente ao homem, ele já tinha feito de boca e agora por escrito. Uma vez que a revelação escrita de Deus estava encerrada, não haveria mais sentido Deus continuar se revelando, nem ele o fez. Eu não vou ler passagens indicando, mostrando que a Bíblia está encerrada desde Apocalipse, quando João, lá pelo ano 95, depois de Cristo, escreveu Apocalipse, ali encerrou o cânon. E a Bíblia ficou daquele jeito. E faz parte da nossa crença, das nossas convicções, que o que Deus tinha de transmitir diretamente ao homem, ele já tinha feito. E encerrou com a Bíblia. É fundamental a compreensão dessa doutrina. Por isso que eu estou passando tanto tempo no versículo 13 só. Aqui é teologia pura. Há muita confusão nos meios cristãos e até evangélicos quando não se entende isso. O catolicismo, ele acrescenta a revelação escrita, a Bíblia, acrescenta a tradição da Igreja Romana, dando igual autoridade. Bíblia aqui, tradição ali. Só que ao longo da história, quando há um conflito, e há muitos conflitos entre a revelação escrita de Deus, a Bíblia, e a tradição romana, a tradição ganha. É histórico isso. Logo, a tradição adquiriu um peso maior do que as próprias escrituras. Os carismáticos acrescentam profetizam ainda hoje, insistem em dizer que recebem diretamente de Deus revelações. Se a revelação direta de Deus, tem que colocar no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Então, se tem irmãos aqui que estão recebendo revelações, 10 irmãos, tem o mesmo pé, o mesmo peso do que Isaías está dizendo. Nós não cremos nisto. Alguns ainda dizem, não, mas é uma revelação que não chega a ser do peso da Bíblia. Ora, mas é de Deus? É. É direto de Deus? É. Então não pode ter erro. Ou pode? Pode ou não pode? Se não pode ter erro, se é inerrante, igualou com a Bíblia. Se pode ter um errinho, não pode vir de Deus. Aí há um problema lógico nisso tudo. Mas vamos continuar. Você pode dizer que eu, nesse momento, pregando a palavra de Deus, que eu estou pregando a palavra de Deus, que eu estou pregando exatamente no mesmo sentido que Paulo disse que pregou aos Tessalonicenses? Não. Eu estou pregando uma mensagem a rigor com base na palavra de Deus. Para ser bem rigoroso mesmo, eu não estou pregando a palavra de Deus. É bom explicar isso, vai estar gravado em fita. Pastor Mauro não está pregando a palavra de Deus. Não. Eu estou pregando uma mensagem com base na palavra de Deus. Espera-se que essa base esteja o mais assentada possível na pura palavra de Deus, ter sido alvo de estudos e meditações e oração e tudo mais. Mas sempre esta mensagem estará sujeita à minha interpretação pessoal, à minha maneira de entender o texto, de aplicar para a vida de vocês e minha o texto. Então, quer dizer que essa mensagem que o senhor está pregando aí, pastor Mauro, pode conter erros? Sim. Espero que não contenha. E se tiver, que sejam mínimos. Para isso que o Espírito Santo nos ilumina. E aí já vem uma outra doutrina da iluminação do Espírito Santo. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas, iluminação não é garantia de ausência de erro. É a capacitação que Deus dá para se entender as Escrituras, mas dentro de certos limites. Por isso é tão importante checar. Vocês checarem de vocês próprios. Examinarem com as suas próprias inteligências e consciências. Estudarem. E não ficarem 100% baseados no que o pastor está dizendo. Porque há um elemento pessoal dentro das pregações. Um outro pastor que vem aqui ocupar esse púlpito pregando a mesma passagem, ele pode dizer algo um pouco diferente. Pastor Kelsey tem certas posições escatológicas um pouquinho diferentes das minhas. Ele entende diferente algumas passagens do que eu e vice-versa. É maneira de se entender. Não há garantia nenhuma hoje da parte de qualquer pregador nesta terra de que se está pregando a pura, verdadeira e total palavra de Deus. Repito, esperamos que seja o mais puro possível e ter a menor quantidade de erros possível. E o que eu estou dizendo aqui, eu espero encontrar ouvidos bem abertos e entendimentos para compreender o que eu estou dizendo. Porque é profundo isto aqui e muito importante para que vocês compreendam. Agora, quando eu leio, como eu li aqui o versículo 13, ou 14, ou qualquer porção da Bíblia, aí sim, eu estou lendo a pura palavra de Deus. Mas não estou pregando, eu estou lendo um texto. Estou inspirado pelo Espírito Santo? Não. Quem esteve inspirado pelo Espírito Santo foi o autor que fez. Não, eu estou só lendo. Mas palavra de Deus pura, só a Bíblia. Continuando. A qual, com efeito, já no final do versículo 13, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra de Deus que Paulo pregara, e eles receberam, se convertendo, agora estava operando, fazendo efeito na vida deles. Há uma passagem bonita que eu quero que vocês leiam, Hebreus 4:12. Que fala do poder da palavra de Deus operar nas vidas. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É metafórica essa passagem, porque ela dá vida à palavra de Deus. Realmente a palavra em si não tem vida, mas é como se tivesse. Deus opera de maneira tão forte a quem se expõe à palavra dele, que é como se a própria palavra dele tivesse efeito e mexesse dentro de nós e nos fizesse crescer. Isso é que o autor aqui de Hebreus quer dizer. É até difícil separar onde é que a palavra de Deus, o efeito que ela teve nas nossas mentes, pelo fato de nós termos lido e aprendido, e é onde é que Deus entra e começa a trabalhar dentro de nós. Então o autor diz logo, a palavra é viva e eficaz. Muito bonito isso. Porque a Bíblia afeta a mente humana, a Bíblia afeta profundamente a alma humana, claro que sempre para melhor. Por isso é tão importante nós estarmos em contato constante com a palavra de Deus. É extremamente importante, porque renova a nossa mente, limpa, abre, purifica, dá sabedoria, transmite coisas boas. Vamos estar mais expostos, irmãos, à palavra de Deus. Não só ouvindo pregações, mas lendo a própria palavra de Deus, para que tenha efeito em nós também. Se você passa na rua e vê dois jardins, duas casas vizinhas, um jardim muito bonito, muito florido, chega, chama a atenção, as cores muito vivas, e o outro jardim muito feioso, as cores pálidas, plantas feias, você pode praticamente afirmar sem medo de errar. Esse jardim, o bonito, está sendo alimentado de uma forma correta, com os nutrientes certos. Água, adubo, sais, estão bem balanceados e estão realmente, as plantas estão muito bem alimentadas aqui. E o outro jardim, você pode afirmar também, praticamente sem medo de errar, está muito mal alimentado esse jardim. Essas plantas estão pessimamente nutridas, porque os nutrientes fazem efeito e transformam o aspecto, a cor, a vitalidade, o tamanho, tudo. Quando nós vemos um crente mudando de atitudes, se tornando mais bonito, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, adquirindo maior peso de vida, com mais sabedoria, reagindo de uma maneira mais espiritual, pode afirmar, esse irmão está sendo alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo, fazendo efeito nesta vida. E vice-versa. O irmão ou irmã que está lá, no tempo, meio parado e não sai do lugar, a vida até anda para trás mesmo e já esteve bem melhor na sua vida, nas suas atitudes, a sua maneira de ver as coisas, o gosto pelas coisas de Deus, o envolvimento com o reino de Deus, as suas reações, sua vida fraca, sem gosto para as coisas do alto. Este filho de Deus está mal alimentado pela palavra de Deus. Podemos dizer que a Bíblia fará crescer espiritualmente qualquer pessoa que tiver contato com ela? Olha a pergunta. A resposta está aí. Podemos dizer que a Bíblia fará crescer espiritualmente qualquer pessoa que entre em contato com ela? Resposta. Paulo disse aqui, as últimas três palavras do versículo 13. As últimas cinco. Em vós, os que credes. Resposta é não. A Bíblia não vai fazer crescer espiritualmente. Jogar água e colocar adubo, uma planta morta. Vai ter efeito? A água jogada, o adubo colocado em cima de uma planta morta, pode jogar toneladas de adubo. que não vai fazer efeito nenhum. Então a palavra de Deus, como alimento, ela não tem efeito em alguém que está desligado de Deus. Ela vai fazer efeito de crescimento somente nos que já creram. Quer dizer, pastor, que a Bíblia não faz efeito nenhum em quem não é salvo em Cristo? Faz. Não de crescer, mas ela faz um outro efeito. Ela desperta aquele pecador dos seus próprios pecados, gera nele, se o Espírito Santo que quiser fazer esse trabalho naquele coração, um arrependimento, aquela convicção de pecados, e leva-o à confissão de Cristo como Salvador, à entrega da sua alma a Cristo, tornando-se aquela pessoa, então, pelo exercício da fé, um novo filho de Deus. Pronto. Esse foi o efeito que a pregação da palavra de Deus causou nele. A fé, despertou fé, que Deus, pela palavra, gerou dentro dele, e ele então passa do estado de morto para vivo. Uma nova criatura é feita ali. Ali está uma plantinha bem novinha agora, pronta para ser, então, alimentada. Então, a partir deste ponto, a Bíblia vai ter um efeito nutritivo naquela alminha. Você nem tem diminutivo para a alma. Eu inventei uma agora. Amigo, se você não tem Cristo como Salvador, peça fé a Deus. Leia a palavra de Deus, pedindo fé. Pela graça foi salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Peça que Deus lhe dê. E assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, sem dúvida ações. E o ouvir pela palavra de Cristo. Você quer ter fé? Ouça a palavra de Deus, e Deus, através dessa sua exposição à palavra dele, ele vai, então, se ele quiser, e dá fé, e você se torna filho dele agora, no ponto de crescer dali para frente. Voltando, então, Paulo disse que a palavra de Deus estava operando eficazmente nos Tessalonicenses, e agora ele prova, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, agora Paulo vai passar para a prova. Vou provar que a palavra de Deus que eu preguei, que vinha de Deus, não veio de mim próprio, e que vocês creram, está tendo efeito em vós. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da mão dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Eles sofreram dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, dos tessalonicenses, e reagiram muito bem. Capítulo 1, versículo 6, nós já lemos isso. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria. Então, Paulo já tinha dito que eles foram muito atribulados e receberam essa perseguição com alegria. Ok? Mesmo sem saberem, talvez agora Paulo estava informando eles, eles estavam imitando, ao reagirem bem à perseguição, eles estavam imitando os irmãos crentes da Judéia, os judeus lá, que sofreram muito nas mãos dos conterrâneos, como o próprio Paulo sofreu. Nesse ponto aqui, do versículo 14, Paulo abre um parênteses de novo. Já vai Paulo digredir de novo. Nova digressão dele. Versículos 15 e 16, e vai falar dos judeus incrédulos. Vou falar apenas mais esses dois versículos e encerro. Paulo, ao tocar nos judeus que estavam perseguindo irmãos crentes judeus lá na Judéia, ele então abriu o parênteses e vai entrar por este caminho agora que ele acabou de abrir e vai descarregar palavras duríssimas. As palavras mais duras de Paulo contra judeus está nessa passagem. Os quais, falando dos judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A pinhada aqui de acusações contra os judeus. Nós vamos pensar, não vamos, que Paulo odiava os judeus. Ao contrário, leia Romanos 9, 10 e 11, e outras passagens também. Ele amava muito os judeus, era preocupadíssimo com os judeus, queria ser até anátema por causa dos judeus. Mas isso não elimina o fato de que eles eram responsáveis pelo que eles fizeram com Cristo. E Paulo se indignava quando ele pensava que os judeus mataram Jesus Cristo, o Senhor de Paulo. Não sei se essa ira de Paulo ficava maior ainda pelo fato de que ele próprio tinha sido um perseguidor da igreja de Cristo. Aí, perseguidor de Cristo, como que diz Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele era um deles. Agora, importante, biblicamente falando, e eu não vou entrar aqui em muitos detalhes não, poderia falar muito da questão de judeus, da responsabilidade dos judeus. Biblicamente falando, os judeus não são os únicos responsáveis pela morte de Cristo. Os gentios, as autoridades gentias também foram. 1 Coríntios 2:8, Paulo responsabilizou as autoridades gentias. É interessante notar isto. Paulo então não está dizendo que toda a responsabilidade da morte de Cristo caiu em cima dos judeus. Não. Versículo 8. 1 Coríntios 2:8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo acusa os poderosos, obviamente os gentios que estavam no poder e determinaram matar como Pilatos, matar Cristo. Paulo acusa os poderosos de terem crucificado o Senhor da glória. Culpa em cima dos gentios também. Porém, não fica só com os judeus, não fica só com as autoridades gentias da época a responsabilidade pela morte de Cristo. Quer que eu diga a alguém que também é responsável pela morte de Cristo? Você. Você. Cada um que está sentado aí é responsável pela morte de Cristo. Hebreus 12:8 diz que ele provou a morte por todo homem. Para oferecer a salvação, ele teve que morrer uma morte tal que tinha poder para comprar a salvação de todos os homens na face dessa terra. Não que ele salva automaticamente, tem que ter fé. Mas o tamanho da salvação que ele operou tem esse poder. Então ele provou a morte por todo homem, porque todo homem é pecador. Todo homem tornou necessária a morte de Cristo. Então não pense aqui que você vai sair daquela porta muito aliviado e colocando em cima dos judeus a carga de terem morto Cristo. Não. Eles são responsáveis até o limite deles. As autoridades da época vão responder perante Deus o que eles fizeram. E você e eu somos responsáveis pela morte de Cristo também. Rapidamente vamos ver o que Paulo colocou sobre os judeus. Primeiro, mataram o Senhor Jesus. A Bíblia não hesita em apontar para eles e dizer: vocês mataram Jesus. Não devemos ter raiva deles também. Devemos orar por eles. Poderia precisar passagens para isso. Se possível, evangelizá-los. Existem missionários que dedicam as suas vidas inteiras para a evangelização dos judeus. Deus ainda tem interesse nos judeus. Os judeus ainda são o povo de Deus, o povo físico de Deus, uma nação física que ele escolheu e colocou um iniciante, Abraão, um patriarca, e dele defendeu todos os judeus. Então, o povo espiritual de Deus na terra é a igreja hoje de Cristo, que não está limitada a nações, mas tem crentes de todas as nações. Mas há um povo que espiritualmente hoje está cortado, está afastado, não está sendo alvo da misericórdia abrangente de Deus. Aqui e acolá, Deus salva um judeu, mas de maneira geral, não está salvando os judeus atualmente, mas o judeu continua sendo o povo de Deus na terra. Falando em termos de nação, ainda é. E vai ser restaurado, não só como povo que já foi restaurado, desde 1948, o Estado de Israel existe. Deus restaurou com mão forte o povo na terra lá, plantou novamente depois de 2000 anos ausentes, os judeus de lá, e Deus vai restaurá-los espiritualmente e todo Israel será salvo na segunda vinda de Cristo. Então devemos lutar pela evangelização dos judeus. Eu tenho um amigo que dedicou praticamente a vida dele, tem dedicado aos judeus. Achou pouco, em São Paulo, falar para judeus, pregar para judeus, em Natal, em São Paulo, e agora mora em Israel. Lá e a paixão dele. Um outro amigo, você está brincando, que até andar como judeu está andando, com os passinhos bem curtos. Eu não sei se judeu tem passinho curto, mas foi que outro amigo, um terceiro amigo, muito amigo de nós dois, falou, criou barba como um rabino, mas ele é crente. E vibra com os judeus e prega, a paixão dele é pregar para os judeus. Existem igrejas evangélicas, cristãs, de judeus, porque os missionários, não só de judeus, não é proibido alguém, um gentil, se converter, mas se concentraram as suas atividades nos judeus. É muito bonito isso. Devemos ter muito carinho por este povo, orar por ele, mesmo que eles rejeitem a Cristo, como de fato, na grande maioria, rejeitam. Mataram o Senhor Jesus, mataram ou perseguiram os profetas. Há aqui uma construção complicada que os profetas podem estar ligados com terem sido mortos como Cristo ou perseguidos como Paulo. Não vou entrar nesses detalhes, mas houve muita hostilidade aos profetas, é o que Paulo está dizendo aqui. Perseguiram a Paulo e aos companheiros dele, aos discípulos de Cristo. Não agradam a Deus, tudo isso são acusações fortes de Paulo contra os judeus. Não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Por quê? Ele explica no versículo 16. Porque impedem os discípulos de Cristo de falar o Evangelho por gentis para que eles sejam salvos. Nem eles são salvos e nem querem que os outros sejam. Ao fazer isso, são adversários. E tem alguém aqui morrendo, precisando desesperadamente de um remédio. Lá vem alguém com remédio na mão. E eu me coloco no meio do caminho. Diz, você não vai entregar esse remédio para aquela pessoa. Não vai porque eu não deixo. Não há possibilidade. Eu sou inimigo daquela pessoa que está morrendo. Porque eu estou impedindo que o médico chegue com remédio e trate aquela pessoa. Paulo fez exatamente essa acusação. Esses judeus nem aceitam o evangelho e eles impedem, me perseguindo, Paulo dizendo, que os gentios ouçam para serem salvos. Porque a salvação vem pelo ouvir, como já comentei. Resultado, última passagem do versículo 16 aqui. A medida dos pecados deles estava enchendo. A fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. Existem outras passagens na Bíblia que falam de medida sendo cheia. Quando Deus falou com Abraão, ele disse que a medida lá dos cananeus ainda não tinha se enchido. E quando fosse enchida, então, era a hora de Deus libertar os judeus do Egito e entrar em Canaã, destruindo tudo. Porque os pecados daqueles cananeus que habitavam a terra prometida tinham chegado no limite da paciência de Deus. Então, é bíblico se falar em limite de pecados. Esses judeus ainda estavam preenchendo o limite de pecados deles, ou já tendo até completo, porque Paulo diz, sobreveio contra eles definitivamente a ira. Uma passagem muito difícil de explicar como é que essa ira sobreveio definitivamente, porque ele usa aqui o verbo no tempo passado, está lá assim no original também. Mas o pior que vai acontecer com os judeus está no futuro, na perseguição que o anticristo vai fazer a eles. Entre várias explicações, eu não vou entrar em detalhes, está complicado, mas o mais provável é o seguinte: o que os judeus tinham de fazer para irritarem a Deus, já tinham feito. Então Deus já tinha determinado descarregar a ira sobre eles. Não quer dizer que a ira de Deus já tinha sido totalmente descarregada. Estava começando a ser, e iria ser, e iria culminar lá na frente, que hoje para nós é futuro também, como era naquela época, obviamente. Então é que, como se fosse mais ou menos assim, o decreto de Deus de descarregar a ira dele sobre os judeus está resolvido. Já veio sobre eles a decisão de Deus de puni-los duramente pelo que eles fizeram com Cristo, com os profetas, com Cristo, e estão fazendo agora com os discípulos de Cristo. Eu acho essa interpretação a melhor. Acho que isso explica o sofrimento dos judeus ao longo desses séculos, culminando há 50 anos atrás com o Holocausto de Hitler, que matou 6 milhões de judeus de forma perversa, cruel, Mas engana-se quem pensa que os judeus somente sofreram durante aqueles poucos anos da Segunda Guerra Mundial. Os judeus vêm sofrendo desde a morte de Cristo, horrivelmente. A história dos judeus é algo que parte o coração, tem que ter muita estrutura para ler a perseguição que os judeus têm tido ao longo desses 2000 anos. Nós nem sabemos o centésimo do sofrimento deles. O Holocausto foi morte. Ali uma morte, em poucos anos, milhões morreram. Mas as perseguições, as crueldades, perseguições sociais, de toda ordem, todo tipo de pressão, de crueldade, de agressividade, eles têm sofrido. Ira de Deus sobreveio sobre eles definitivamente. O anticristo vai fazer um pacto com eles de 3 anos e meio. No meio daqueles 7 anos, ele vai romper este pacto com os judeus e durante 3 anos e meio ele vai perseguir duramente esses judeus. Alguns até dizem assim, de uma forma tal que no tempo de Hitler vai parecer brincadeira de jardim de infância o que esse anticristo vai fazer com os judeus. Se bem que basta ver alguns minutos de Holocausto, como em alguns filmes que tem originais da época, a gente fica imaginando se pode alguém ser mais cruel como Hitler foi com os judeus. Mas o anticristo vai querer destruir, como Hitler queria, destruir os judeus, e muitos já quiseram. E vai chegar perto de conseguir, e Cristo volta, salva a nação, mata o anticristo e converte Israel inteiro, para a honra e glória dele. Mas a ira ainda vai ser muito descarregada em cima dos judeus. É reconfortante saber, não está nessa passagem aqui, mas saber que no final todo Israel será salvo. Que Deus nos abençoe com esses conceitos. Vamos ter na mente esta ideia da inspiração das Escrituras de uma maneira mais sólida, prestar mais atenção à Bíblia, dedicar mais tempo a ela, à palavra de Deus, se expor mais. Um problema que eu sempre tenho tido ao longo desses mais de 20 anos, lendo bastante, é o percentual do meu tempo de leitura, quanto é da Bíblia direto e quanto é de livros sobre a Bíblia. É difícil estabelecer, eu não tenho uma fórmula não. Mas fiquem atentos. Nós podemos ter uma tendência de ler outros tipos de livros, porque são mais agradáveis, talvez, no sentido de que tratam de um assunto específico, mas na linguagem mesmo de hoje, menores, cheio de ilustrações, historinhas, fica mais ameno, talvez. Mas, sem deixar de lado os livros que tratam da Bíblia, lembrando que os autores são falíveis e sujeitos a erros, mas não deixe de dedicar um bom percentual do seu tempo de leitura para a própria Palavra de Deus. Porque ela não tem erro e o efeito que ela vai fazer na sua vida é difícil até imaginar de tão bom. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito se agrade de fazer o que foi dito aqui, de florescer da maneira que ele queira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.